Paraná em Rede está de volta.
Durante a edição do Setembro Amarelo, Movimento Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, referência em atendimentos dessa natureza, alerta para os casos registrados de autoagressão e tentativa de suicídio entre crianças e adolescentes. De acordo com dados de uma pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, com base em números do Ministério da Saúde, o problema merece atenção especial de toda a sociedade, principalmente dos pais e da escola. A psicóloga Mariane Bonilha é profissional que atua no Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe e conversa agora com a gente. Mariane, são números que realmente assustam, né? Esses casos de suicídio na infância e na adolescência têm aumentado a nível mundial, né?
Sim, a gente percebe um aumento gradual ano a ano, principalmente a partir de 5 anos para trás até agora. Antes a incidência era bem mais rara, né? A incidência está aumentando e não é algo exclusivo daqui, da nossa cidade. É algo realmente que percebe-se uma tendência mundial, né, David?
E quais são as principais causas para isso acontecer nessa faixa etária?
Essa faixa etária é um momento que já, por si, pelo desenvolvimento que é normal da idade, é um momento de crise, onde o pré-adolescente, o adolescente, está reconstruindo uma nova identidade, né? Está se reorganizando e se reafirmando como sujeitos. E nessa fase é um período um tanto frágil, com a possibilidade de acontecerem conflitos, angústias, com as quais muitas vezes os adolescentes podem não conseguir lidar e enfrentar sozinhos. A gente observa que junto a isso, geralmente tem um meio familiar, social, em que existem outras violências acontecendo junto, como maus tratos ou até abuso sexual ou negligência da família, e que de alguma forma contribui para passagens ao ato, que são essas tentativas de suicídio, de autoagressão, né?
Essa tristeza, ela faz parte da adolescência?
Sim, sim, ela é, porque é um momento de luto. Luto do corpo infantil, luto de uma identidade infantil, luto dos pais da infância, né? E todas essas mudanças acabam desencadeando num período uma crise de identidade, uma certa vivência de despersonalização, até que se reorganize na imagem do sujeito, esse novo esquema corporal e essas novas posições que o adolescente vai ocupar e vai ser cobrado na sociedade.
Mariane, eu acho importante a gente falar também do isolamento social. Muitas vezes o adolescente chega em casa, nem tira o uniforme e fica o dia todo dentro do quarto.
Sim.
Os pais devem ter noção, devem observar esse comportamento?
Sim, sim, é isso, David. Hoje em dia, as pessoas estão o tempo todo conectadas e ligadas a celular, né, a redes sociais, e a família, de alguma forma, como também está vivendo esse movimento e essa tendência, acaba não percebendo o movimento que os filhos também estão fazendo e que leva a uma posição de isolamento social e, ao mesmo tempo, de sensação de solidão. Então, quando eu falo da questão da negligência da família, é por conta de que não está se olhando e se observando as condições emocionais desse filho, os limites não estão sendo colocados, até porque a própria família não vivencia um limite com relação ao uso de celular, rede social, então acaba gerando o quê? Ao mesmo tempo que uma negligência, uma permissividade, ou seja, não tem limites. Né, acaba sendo um ambiente permissivo, em que se pode tudo, em que não se tem não, em que não se tem limite. E isso faz com que as crianças e os adolescentes cada vez deem menos conta de lidar com limites e frustrações. E aí qualquer afeto mais intenso, uma dificuldade, um conflito, acaba sendo da ordem do insuportável, né, e num momento de desespero, pode ter esse tipo de atitudes autoagressivas.
Importante também lembrar, Mariane, que na internet existem alguns jogos que faz com que a criança se submeta a alguns desafios que podem levar à morte, né? Seria uma tentativa de suicídio também, né?
Sim. Como na fase, né, de pré-adolescência, adolescência, o movimento do grupo é algo muito importante para eles, no sentido da identificação com os pares, né, de uma descoberta de uma nova posição, ele pode buscar esse meio, até por uma identificação, e acabar entrando num movimento como esse, de jogos, tem caráter suicida, né? E por isso que é necessária essa comunicação frequente, essa observação da família, essa supervisão com relação ao uso de celular, né, para ver como que tá as condições desse filho, como é que estão as relações, né, dessa criança.
A automutilação, os pais também devem observar esse comportamento, se os filhos têm machucados nos braços e nas pernas?
Sim, David, porque, na verdade, se a gente perceber, tem um movimento que vai se configurando no universo mental, que passa primeiro por uma ideação. E se não há uma interrupção dessa dificuldade, desse momento de crise, desses conflitos, a tendência aí da ideação para a automutilação e até para tentativas de suicídio, cada vez tentativas mais graves.
No Hospital Pequeno Príncipe, no ano passado, foram atendidos 22 casos de autoagressão e tentativa de suicídio, segundo a assessoria de comunicação do hospital. O paciente mais jovem tinha 9 anos de idade. Isso é muito assustador. Eu quero te perguntar quais sinais de risco que a família e também a escola, que é muito importante nesse processo, deve observar.
Tem vários sinais que a gente, compilando, consegue perceber a gravidade ou a posição de risco dessa criança e desse adolescente. Então passa, muitas vezes, por uma mudança de comportamento bastante significativa. Então o paciente era comunicativo e de repente ele passa a ficar mais introspectivo, isolado, cada vez voltado mais para esse universo virtual das redes sociais, sem possibilidade de interação com colegas ou com familiares. Você pode ter alguns sintomas aparecendo no comportamento, como uma irritabilidade maior, uma labilidade emocional maior, pensamentos mórbidos também aparecem no comportamento nas pequenas interações verbais, né, estabelecidas com esses adolescentes. Eles manifestam uma baixa autoestima também, pensamentos de autorrecriminação, uma ausência de perspectiva futura. Isso tudo acaba se manifestando, né, no comportamento. Mudanças, por exemplo, insônia também é um outro sinal que aparece. Às vezes o apetite se altera, fica cada vez mais distante. E no colégio, isso vai aparecer também. Nunca é só num ambiente. Isso vai aparecer em todos os locais frequentados. Então, por isso que a escola tem um papel bem importante para estar ajudando as famílias a observar as condições psicológicas dessa criança. Porque a gente sempre tende a pensar só no sentido depressivo, né? E muitas vezes ele não é só um movimento depressivo. Outros transtornos também podem fazer parte dessas condições que desembocam em tentativas de suicídio. Outros transtornos mentais, né?
Observando alguns desses sinais de risco que você acabou de dizer, os pais devem levar a criança a um profissional. Que profissional seria esse? Seria primeiro um psiquiatra?
Basicamente da área da saúde. Ele pode recorrer às unidades de saúde, às emergências dos hospitais. O atendimento é bem importante que ele seja de multiespecialidade, né? Então, é um problema de saúde pública. E como tal, o médico deve ver esse paciente, né? O psiquiatra deve ver, o psicólogo deve ver, e geralmente há necessidade de que esse paciente, que essa família, busque um atendimento permanente, né? Por um período para essa criança.
Eu conversei com a psicóloga Mariane Bonilha, profissional que atua no serviço de psicologia do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Mariane, muito obrigado pelas informações e qual que é o recado que você deixa então para os nossos ouvintes?
Proximidade real entre as pessoas, há um sofrimento e uma carência de vivência entre as pessoas. Cada vez as pessoas se sentem, por um lado, muito mais próximas das outras, com uma facilidade de contato maior por conta, né, do que as redes sociais possibilitam, mas ao mesmo tempo, cada vez mais, tende a gerar um sentimento de solidão, porque é um sorrisinho, é um coraçãozinho que pulsa, mas aquilo não se sustenta no dia a dia como uma verdade de relação para o sujeito, muitas vezes. Além de outras situações também que são violentas e agressivas dentro das próprias redes sociais, né?
Seguem abertas as inscrições para o Prêmio Top de Marketing 2019. A premiação do setor de marketing e vendas do Paraná consagra os melhores cases dos anos 2018 e 2019. O tema deste ano é inovação. O que os outros ainda não pensaram, você já está fazendo.
Inovar na experiência do consumidor é top. Transformar a vida das pessoas e realizar sonhos é top. Melhorar a performance em vendas e gerar crescimento é muito top. Top de Marketing 2019. O que os outros ainda nem pensaram, você já está fazendo. Acesse advbpr.com.br/topdemarketing2019 e inscreva seu case. Categorias: comunicação, indústria, serviços, varejo, social e startups.
No dia 13 de novembro, no Teatro Positivo, em Curitiba, serão revelados os ganhadores do Top de Marketing 2019. O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, desejo a você e a sua família um ótimo feriadão, aproveite bem, descanse e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.